DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa ao lado de Cristina Kripal, que apresenta agora as notícias.
O presidente iraniano Hassan Rouhani responsabilizou o Ocidente pelos excessos do extremismo no mundo muçulmano. Segundo o chefe de Estado, foram as intervenções militares na região que permitiram que a milícia Estado Islâmico, ou EI, ganhasse força, disse Rouhani diante da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. O número 1 de Teherão criticou os ataques aéreos liderados por Washington contra o norte do Iraque e a Síria. Ao mesmo tempo, condenou a violência do EI. Entretanto, aviões de combate franceses atacaram hoje novamente posições do Estado Islâmico no norte do Iraque. Tratou-se da segunda grande operação desde que a França aderiu à missão, comandada pelos Estados Unidos da América. Os grupos palestinianos Fatah e Hamas acordaram a constituição de um governo unitário na faixa de Gaza, anunciaram os seus representantes após negociações hoje no Cairo, capital do Egito. A autoridade autónoma do Fatah concordou também em pagar os salários de cerca de 45 mil colaboradores no setor público. Este acordo para um governo único é considerado a condição mais importante para as negociações sobre um cessar-fogo duradouro com Israel. Muitos países exigiram também o acordo entre as duas forças políticas palestinianas como condição para a sua participação na Conferência Internacional dos Doadores para a Reconstrução da Faixa de Gaza, planeada para outubro. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse hoje que o mundo deve travar o ébola agora, na abertura de uma reunião de alto nível para enfrentar a que é a pior epidemia da doença. No mesmo evento, a Comissão Europeia anunciou que vai contribuir com mais 30 milhões de euros para os esforços contra a epidemia na África Ocidental. Esta doença hemorrágica já matou 2.917 pessoas na África Ocidental, em 6.263 casos de infecção, segundo o último balanço da Organização Mundial de Saúde. O Comando dos Estados Unidos da América para a África, AFRICOM, vai apoiar Angola em áreas como engenharia militar ou operações de busca e salvamento marítimo, de acordo com os contactos mantidos nos últimos dois dias em Luanda pelo comandante daquela força, general David Rodriguez. A segurança marítima na região foi também um dos assuntos abordados, numa altura em que o governo liderado por José Eduardo dos Santos pretende acolher uma conferência internacional sobre a segurança no Golfo da Guiné, que enfrenta problemas de pirataria. A polícia de Nampula atribui aos apoiantes do Partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM, a autoria dos confrontos que hoje ocorreram nas celebrações do Dia das Forças Armadas e Defesa de Moçambique, na maior cidade do norte do país, afastando responsabilidades do Partido Governamental Frente de Libertação Moçambicana, ou Frelimo. Miguel Bartolomeu, porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Nampula, disse à imprensa que a autoria dos incidentes é total e completa dos membros do MDM e que dois apoiantes da terceira maior força política do país foram detidos. Os incidentes de hoje seguem-se a dois dias consecutivos de violência em Gaza, no sul do país, quando apoiantes da Frelimo tentaram bloquear em vários locais a passagem da caravana eleitoral do líder do MDM, Davi Simango, resultando em confrontos entre membros dos dois partidos. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite a seguir do noticiário. O Fundo Monetário Internacional, ou FMI, vai conceder um empréstimo de 4 milhões e 100 mil euros à Guiné-Bissau para acudir a necessidades básicas urgentes do país, anunciou hoje o chefe da missão, Félix Fischer. O acordo foi alcançado durante a visita de uma delegação do FMI à Guiné-Bissau, que começou a 15 de setembro e terminou hoje com elogios à medida que estão a ser tomadas pelo novo governo, eleito em abril e empossado em julho. Na conferência de imprensa conjunta em Bissau, com esta missão do FMI, o ministro das Finanças da Guiné, Geraldo Martins, anunciou que os ordenados em atraso na função pública relativos a 2014 e 2013 vão ser pagos até ao final do ano. Segundo o governante, está também a ser preparada uma estratégia para pagar vencimentos ainda mais antigos desde o ano 2000. 5 países, entre os quais a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, estão impedidos de votar na sessão anual número 69 da Assembleia Geral da ONU por terem contribuições financeiras em atraso. Os outros países em falta são a Somália, República Centro-Africana e Comores. Foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Noite na companhia de Carla Fernandes.
DW Jornal da Noite.
Angola, presidente José Eduardo dos Santos revoga a promoção a brigadeiro de um suspeito de homicídio de opositores. Moçambique, confrontos entre membros de partidos políticos durante a campanha eleitoral continuam. A missão de observação eleitoral da União Europeia em Moçambique vai estar especialmente atenta. Guiné-Bissau, Fundo Monetário Internacional, anuncia apoio de mais de 4 milhões de euros. O chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, revogou a promoção a brigadeiro de um dos 7 arguídos no homicídio de 2 opositores do regime, Alves Camuling e Isaías Kassoul. Saiba mais detalhes sobre esta decisão, considerada reveladora, com o nosso correspondente em Benguela, Nelson Sul de Angola.
O presidente angolano, Eduardo dos Santos, na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, anulou a promoção a brigadeiro de um dos alegados autores do assassinato do caso Alves Camuling e Isaías Kassoul, que levou o Tribunal Provincial de Luanda a declarar-se incompetente para prosseguir com o julgamento. A informação consta de uma ordem assinada no dia 22 do mês em curso. Para além do presidente ter anulado a ordem de promoção a brigadeiro do ex-delegado da Secreta em Luanda, António Vieira Lopes, um dos 7 arguídos no homicídio de Kassoul e Camuling, o chefe de Estado angolano ordenou ainda a abertura de uma investigação à instrução do processo que levou à promoção daquele oficial dos serviços secretos. A notícia da promoção de um dos alegados mandante do homicídio de Kassoul e Camuling não só havia sido mal recebida pelos advogados das famílias das vítimas, pelos partidos políticos, assim como por diversos setores da sociedade. Agora, com a anulação daquela ordem de promoção, o jurista Domingos Chiplica Eduardo afirmou que o presidente da República retirou o principal obstáculo que se verificava no andamento deste processo. O jurista explica ainda o que terá acontecido para que o presidente recuasse da decisão.
Aqui pode-se entender que foi um erro e parece-nos que tacitamente o senhor Presidente da República reconheceu que, ao promover o general indiciado no crime de homicídio, terá sido um erro. Por isso é que agora revogou para que, de facto, o processo tenha o seu andamento normal.
O jurista disse, por outro lado, esperar que esta medida seja o caminho para o fim da proteção de figuras do regime angolano implicados em vários atos ilícitos.
Temos notado sucessivas vezes essas nomeações de indivíduos que estão à conta com a justiça. De facto, é uma prática que deve ser, no ponto de vista político, reprovada, no sentido de que garantem-se, então, a estabilidade e a paz social das pessoas.
A decisão do presidente José Eduardo dos Santos surge numa altura em que o autodenominado Movimento Revolucionário anunciou a realização de uma manifestação prevista para 4 de outubro, visando protestar a ordem anterior que promovera a brigadeiro Vieira Lopes e por a mesma ter inviabilizado o julgamento do processo. Entretanto, Pedro Teca, um dos integrantes do movimento revolucionário, diz que a organização desconvocou a manifestação.
O movimento revolucionário decidiu não mais avançar com a manifestação porque a principal reivindicação da mesma manifestação era a despromoção do brigadeiro, o senhor Vieira Lopes, né, o arguido. É só para mostrar que também somos compreensíveis quando as coisas são feitas conforme devem ser.
Mesmo assim, um membro do movimento revolucionário deixou um recado.
Qualquer irregularidade, a gente vai voltar a reativar os nossos mecanismos de pressão para que haja justiça neste caso horrível, um caso que chocou, continua a chocar a nossa terra.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Como acabou de ouvir, o presidente angolano José Eduardo dos Santos revogou a promoção a brigadeiro de um dos alegados autores do homicídio de 2 opositores do regime, que levou o Tribunal Provincial de Luanda a declarar-se incompetente para fazer o julgamento. O que acha desta decisão do presidente angolano?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982. 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A missão de observação eleitoral da União Europeia em Moçambique já garantiu que os mais de 100 elementos da sua equipa vão dar grande atenção a casos de violência durante a campanha para as eleições gerais de 15 de outubro. Na atual campanha, naquele PALOP, já foram registados vários casos de violência. Um dos mais graves ocorreu na última terça-feira, com tentativas de bloqueio de apoiantes da Frelimo à passagem da comitiva de David Simango, presidente do MDM, na província de Gaza. A região é considerada bastião da Frelimo. António Rocha, com os detalhes.
Com efeito, a caravana eleitoral do candidato do MDM, David Simango, foi atacada em Chibuto, Chokwe, Xai-Xai e Macia, na província de Gaza. Essas ações terão sido perpetradas por membros e simpatizantes da Frelimo, que se apresentaram trajados com os símbolos deste partido, tentando inviabilizar a livre circulação dos membros do MDM. Em entrevista à DW África, Sand Carmona, porta-voz do MDM, afirmou que, apesar desses ataques, o seu partido vai continuar normalmente a sua campanha para as eleições do dia 15 de outubro.
O Partido Frelimo juntou os seus elementos e deputados da Assembleia da República e atacaram de forma efusiva a caravana do candidato do Movimento Democrático de Moçambique, atentando à vida deste e dos elementos que o acompanhavam. E de seguida, quando ia entrar no distrito de Chokwe, também foi atacado e a Frelimo montou barricada na estrada para não permitir que a caravana do candidato do MDM entrasse. E na entrada do distrito de Chibuto, o mesmo grupo se fez presente e atirou pedras e paus para destruir as viaturas que acompanham o candidato do Movimento Democrático de Moçambique.
Que provas tem que seriam elementos da Frelimo?
Existem vídeos, existem pessoas que vivem em Chibuto, que vivem em Macia, que vivem em Choco, que vivem em Xai-Xai, que presenciaram e conhecem as pessoas. A televisão moçambicana privada, STV, esteve no local, filmou e publicou.
A polícia foi informada e como é que reagiu?
A polícia destacou duas meninas para acompanhar e impedir qualquer ação que pudesse obstruir. Infelizmente, essas duas meninas, que supostamente são polícias, foram lá e acabaram se juntando ao grupo da Frelimo.
De contactos mantidos com Moçambique, dizem-nos que há provocações de ambos os lados. Confirma isso?
Nós fazemos campanha ordeira. Nós não temos a força policial, nem temos uma outra força especial que se chama FIRI. Se é que há provocações de ambos os lados, sempre quem sai lesado somos nós. Nós é que paramos nas cadeias, nós é que paramos nos hospitais e eles são sempre protegidos pela polícia. Se há provocação do lado do MDM, há provocação do lado da Frelimo, então devia haver ferido nos dois lados, devia haver preso nos dois lados, devia haver condenado nos dois lados. Portanto, se não acontece, é porque a polícia está sendo usada como escudo da Frelimo.
Na terça-feira, chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia, Judith Sargentini, manteve um encontro com o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, para precisamente abordar esses casos de violência que poderão manchar o processo eleitoral em Moçambique. Paulo Quinica é porta-voz da CNE.
A Comissão Nacional de Eleições está neste momento a trabalhar com os principais atores para ver se os líderes das principais forças políticas podem apelar aos seus membros para não enveredarem pela violência, porque isso pode, de certo modo, manchar o processo eleitoral, que se pretende seja realizado em circunstâncias de paz.
Mas um apelo nesse sentido já tinha sido lançado há 3 ou 4 dias e, no entanto, a situação parece até que piorou.
Continuamos a lançar o apelo, não podemos parar de fazer isso e pedindo também, naturalmente, às autoridades competentes, neste caso a Polícia e a Procuradoria-Geral da República, para responsabilizar os autores, porque a lei proíbe claramente o impedimento da realização de reuniões de partidos políticos. Aqueles que procuram coartar o direito à liberdade de reunião deviam ser responsabilizados.
Entretanto, tentamos uma reação do Departamento das Relações Públicas da Polícia Moçambicana, mas, apesar de muita insistência, não conseguimos uma fonte para a realização de uma entrevista. António Rocha, DW.
A aprovação do programa do governo guineense no Parlamento e a aprovação do orçamento retificado para o corrente ano em perspectiva estabelece um clima de confiança entre as autoridades guineenses e a comunidade internacional. Prova disso, a missão do Fundo Monetário Internacional, no final de uma visita de 10 dias a Bissau, acordou com o governo a implementação de um programa de emergência que poderá ser apoiado por um instrumento de crédito rápido do FMI. Fátima Tchumá.
No termo desse consenso, a Guiné-Bissau teria acesso até 2,7 milhões de dólares no quadro do programa Crédito Rápido. O referido montante é reembolsável, mas as condições e o prazo não foram revelados à imprensa. Contudo, o chefe da missão do FMI para a Guiné-Bissau, Félix Fischer, diz que o referido empréstimo foi concedido no quadro da assistência prestado aos países de baixo rendimento.
O Crédito Rápido é um empréstimo do fundo que oferece apoio financeiro rápido e em um pagamento aos países de baixa renda que enfrentam necessidades financeiras urgentes. Uma vez aprovado pela direção do FMI, o acordo técnico alcançado deverá ser encaminhado ao Conselho Executivo do Fundo Monetário para exame no início de novembro de 2014. Nos termos desse crédito, a Guiné-Bissau teria acesso a até 2,7 mil milhões de francos CFA.
Segundo Félix Fischer, o governo e o Fundo Monetário Internacional acordaram ainda um conjunto de políticas e medidas com vista à estabilidade macroeconómica.
A lógica do orçamento 2015 deveria ser uma disciplina fiscal, uma projeção prudente, mas também um plano de como gastar o dinheiro se as receitas forem acima do que é atualmente previsto e planeado de maneira prudente. E lá, novo, temos um entendimento com o governo.
Para o ministro guineense da Economia e Finanças, Geraldo Martins, o acordo com o FMI consubstancia em algumas reformas, sobretudo no âmbito fiscal. Entre medidas a serem tomadas, Geraldo Martins aponta a liquidação dos atrasados internos e externos.
Estamos a falar em melhorar a previsão fiscal, em aumentar a arrecadação fiscal e em melhorar a disciplina fiscal. E, nesse sentido, algumas decisões foram já tomadas e estão no acordo. Uma decisão tem a ver com a resolução do problema dos atrasados internos. Uma outra decisão tem a ver com a resolução do problema dos atrasados externos. E uma terceira decisão, que eu penso que é importante e é bom enfatizar, tem a ver com a preparação do orçamento 2015. Em relação aos atrasados internos, temos uma abordagem com duas vertentes. A primeira vertente é, no âmbito da melhoria da disciplina fiscal, vamos proceder ao pagamento de todos os atrasados de 2014 e de todos os atrasados de 2013 até ao final do ano 2014.
Não obstante alguns esforços das autoridades, a missão do FMI constatou que os níveis oficiais de exportação da castanha de caju são inferiores aos do ano passado devido ao aumento de contrabando para os países vizinhos. De uma Câmara de Bissau para a DW.
E repito agora a pergunta do dia. O presidente angolano, José Eduardo dos Santos, revogou a promoção a brigadeiro de um dos alegados autores do homicídio de dois opositores do regime, que levou o Tribunal Provincial de Luanda a declarar-se incompetente para fazer o julgamento. O que acha desta decisão do presidente angolano?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Na quarta-feira, 24 de setembro, o exército nigeriano confirmou a morte de um líder da organização terrorista islamita Boko Haram, de nome Abubakar Shekau. Este era o nome debaixo do qual um certo Mohamed Bashir publicava vídeos online, pretendendo ser aquele líder já falecido da seita. Cristina Kripal, com os detalhes.
O quartel-general das Forças Armadas confirmou que muitos terroristas foram mortos, incluindo Mohamed Bashir, que assumira na internet a identidade do falecido líder do Boko Haram, Abubakar Shekau. Um porta-voz noticiou ainda que 135 insurgentes entregaram as armas nos Estados Federados de Yobe e Adamawa. Algumas outras dezenas foram capturados. Muitos nigerianos de Maiduguri, capital do Estado Federado de Borno, deram largas à sua alegria, esperando que a morte confirmada assinale o fim da insurreição. É o caso de Malam Yusuf, um cidadão da capital.
Hoje estamos com vontade de celebrar em Maiduguri. Toda a gente está contente por causa de confirmação da morte do líder do Boko Haram pelo exército nigeriano e da rendição de numerosos combatentes.
Reagindo às notícias, o ministro da Informação da Nigéria, Labaran Maku, disse que não era relevante se o líder da seita fundamentalista Abubakar Shekau tinha morrido ou estava vivo, pois o que urgia era encontrar a forma dos terroristas deporem as armas. É uma opinião partilhada por muitos nigerianos e ainda o analista político Mac Mijinyawa, que vive no nordeste da Nigéria.
A morte do líder do Boko Haram não é o fim da insurreição. Pelo contrário, em larga medida, serviu para agravar o problema. Também pensamos que a morte de Muhammad Yusuf seria o fim do Boko Haram, mas o que se seguiu foi ultrajante e ultrapassou muito a nossa imaginação. Por isso, não importa se Shekau está vivo ou morto, a questão é conter os terroristas e solucionar todo o problema.
Outras pessoas, como Abubakar Baba, defendem que este problema só será resolvido quando forem expostos os patrocinadores do Boko Haram.
Para o exército é uma vitória, mas para mim não, porque é necessário identificar os financiadores, só assim poderemos pôr um ponto final no assunto.
Até agora, a organização terrorista Boko Haram ainda não se pronunciou sobre o sucedido. Cristina Kripal, DW.
DW. Cultura.
O Queer Lisboa, Festival Internacional de Cinema Queer, o mais antigo festival de cinema de Lisboa, realiza-se de 19 a 27 de setembro, na capital portuguesa. Para a 18ª edição, o festival tem a África na sua secção Queer Focus, Focus on Africa, resultado de uma parceria com o projeto Africa Cont. Os filmes estão a ser exibidos no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa. Para além de filmes, o Queer Lisboa também apresenta instalações, performances e debates. Pedro Marum é um dos programadores de cinema e responsável pela programação do Queer Focus on Africa e explica, em primeiro lugar, o que significa queer.
Portanto, o queer é um conceito que nasce dentro da comunidade LGBT, portanto, lésbica, gay, bissexual e transgénero. No entanto, o festival Queer Lisboa utiliza o termo queer como é o cinema que explora de alguma forma identidades e sexualidades marginais. Não tem de ser necessariamente LGBT, mas identidades e sexualidades que fogem um pouco à norma, que são politizantes e militantes para contrariar a heteronormatividade.
Em vários países africanos, homossexuais e lésbicas podem ser alvo de perseguições, violência, prisão ou morte. A ILGA, associação que defende os direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transgénero, conta 77 países no mundo em que existem leis contra a expressão destas sexualidades. 37 desses países são africanos. Filmes desde o Egito até a África do Sul podem ser vistos no Focus on Africa do Queer Lisboa. Beverly Ditsy vem da África do Sul. A realizadora sul-africana sempre esteve ligada aos ecrãs e às artes. No entanto, o facto de ser lésbica fez com que não fosse escolhida para papéis porque era muito masculina. Nessa altura, começou a sua caminhada no ativismo pelos direitos das lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, LGBT. Beverly está no Queer Lisboa com o seu filme Simon and I.
The film is in fact a personal narrative.
Filme foi uma narrativa pessoal e a ideia quando começou era reconhecer o Simon Colley como o pioneiro na defesa de direitos dos gays na África do Sul. Então começou como um tributo ao Simon, uma biografia dele, quase como uma carta de amor para ele. Mas porque eu estava a dizer que ele mudou a minha vida pessoalmente, depois tornou-se numa questão de quem és tu e como é que mudou a tua vida.
Beverly colocou a pergunta a si mesma, mas indiretamente também a colocou às pessoas que veriam o filme.
Usando-me como um exemplo de alguém cuja vida foi mudada pelo Simon, acabei sendo a representante de outras pessoas cujas vidas ele tinha mudado, apenas sendo corajoso e por ter assumido a sua homossexualidade enquanto estava nas prisões durante o apartheid. E algumas das pessoas que estavam na prisão com ele são algumas das pessoas que estão no governo atualmente. E por ele os ter educado sobre a sua sexualidade, quase que foi como pavimentar de um caminho para a forma como a Constituição da África do Sul foi escrita.
A África do Sul é um dos poucos países no mundo que contempla direitos relativos à orientação sexual na sua Constituição. No entanto, também é nesse país que pessoas são vítimas de violações em grupo por serem lésbicas, por exemplo. Por isso, Beverly procura a melhor forma de esclarecer a população em geral sobre a realidade LGBT.
Enquanto fazia discursos, aparecia na televisão a ser mal representada, porque os jornalistas escreviam coisas que eu não dizia ou interpretavam-me de uma forma estranha. Então, ser uma realizadora significava que eu controlava o que estava a dizer e de como seria apresentado.
Segundo Beverly Ditsy, as pessoas identificam-se mais com histórias reais do que com discursos sobre o tema dos direitos de pessoas que vivem sexualidades marginalizadas. O Festival de Cinema Queer Lisboa insere-se nesta sua 18ª edição nos espaços onde estas narrativas podem mudar vidas.
DW Espaço do Ouvinte.
O presidente angolano José Eduardo dos Santos revogou a promoção a brigadeiro de um dos alegados autores do homicídio de dois opositores do regime, que levou o Tribunal Provincial de Luanda a declarar-se incompetente para fazer o julgamento. O que acha desta decisão do presidente angolano? Foi o que nós perguntámos. Cristina Kripal, temos aqui algumas respostas?
Bastantes até, Carla. Vou começar a ler rapidamente para ler o máximo possível de Ruth Maria Climano de Moçambique, que escreve: o que leva o presidente angolano a recuar na decisão é o fato da acusação de homicídio nas mãos de justiça estar a ser provada. Por outras palavras, o presidente angolano, caso insista na promoção do general, levantaria a suspeita de que ele pode ter sido o mandante do homicídio e se levantaria tumulto do povo angolano e mancharia a sua posição. Da Guiné-Bissau, chega-nos a mensagem de Lafobaldé. Esta decisão é a força da lei porque há império da ditadura e impunidade em Angola. Alves, da Zambésia, em Moçambique. Refere um tema completamente diferente, mas que também mexe com os nossos ouvintes. Porque é que o Barack Obama, o presidente norte-americano, está contra os islamitas? Será que são eles que estão a impedir a nova ordem mundial? Pergunta Alves, da Zambésia. E de Nampula, esta mensagem de César, também com outro tema, a Frelimo e os problemas na campanha eleitoral. Ainda em relação à violência eleitoral em Moçambique, a Frelimo na província de Gaza devia deixar de se comportar como os mentores do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que extermina todos aqueles que não se curvam perante a sua ideologia política. Tivemos várias respostas também no Facebook, na nossa presença naquela rede social online. Esta é de Inácio Joaquim José, escreve: se ele, voltamos ao presidente angolano, revogou a promoção, significa que ele não foi promovido a brigadeiro. Foi justo o que o presidente da República fez, não seria correto promover um indivíduo acusado de assassinato a brigadeiro. É tipo agradecer-lhe pelo que fez. Já estou cansado destas injustiças. E Rondão Coacoá, eu acho que os amigos angolanos necessitam de uma democracia representativa para o povo angolano. Arlindo António Chiuian Nhantumbo diz que o contexto é desfavorável. E Steve Mudender diz africano com a sua política. De Azizi S. Batista, é chiconhoquice demais o que os governantes ditadores fazem. Eles preferem dar grandes galardões a arrogantes, maquiavélicos e criminosos que são seus aliados. E Quintino Medi, em África os criminosos são promovidos depois dos seus atos e são protegidos pelas autoridades máximas. Carla.
E foram estas as respostas que nós tivemos aos temas de hoje. O meu nome é Carla Fernandes, estive na companhia de Cristina Queipal. Tenha uma boa noite.